Olá! Você sabia que a caderneta da criança é um direito familiar e que ela monitora muito mais do que só a vacinação? Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Ricardo Alexandre de Souza, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor! Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Poderia começar nos explicando o que é a caderneta da criança?
Pois é, nesse aniversário de 40 anos do cartão da criança, né, que foi criado em 84 pelo Ministério da Saúde, né, ele substituiu, na época, a caderneta de vacinação, que inclui também, além da questão das vacinações, o crescimento e desenvolvimento infantil, que não é só tamanho, de crianças aí a 0 a 5 anos. Né. Ele tem vários estudos, saiu inclusive um estudo agora muito grande, de 2023, falando a respeito disso, e mostra os benefícios, né? Porque nessa nova versão atual, que inclui também acompanhamento de crianças até 10 anos, né? Que foi de 2021, está sendo utilizado pelas famílias por profissionais de saúde que atendem a criança não só para acompanhamento, mas como educação, assistência social e facilitando a integração das ações. Então é uma possibilidade tanto do pai e mãe ou cuidador sem informado sobre como é que é esperado o desenvolvimento de uma criança, digamos, atípica e também atípica, porque isso inclui também os instrumentos para triagem do autismo nessa última versão.
Como ter acesso a essa caderneta?
A caderneta é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né? Basta os pais pedirem durante ali a questão do nascimento. Se na maternidade tiver falta, geralmente no centro de saúde também tem. Então eles conseguem esse documento gratuitamente e aí se ela for perdida ou ela não é recebida, também você pode buscar tanto na unidade básica de saúde, como eu já disse, como em qualquer centro de cuidado da criança.
Professor, quais os principais indicadores de saúde são monitorados pela caderneta?
A caderneta, ela, além de, como eu já disse, né, acompanhar a questão da vacinação, ela vai acompanhar peso, altura, circunferência, que é o diâmetro da cabeça, né, que é uma fita que se coloca em volta da cabeça para ver o tamanho, a questão da expectativa de quando vai ser a próxima vacina, que organiza, né, porque pai e mãe, convenhamos, a quantidade de coisa que eles têm que pensar, então facilita que já tem registrado, ó, a próxima vacina do seu filho será em tal momento. Tem registro de desenvolvimento motor também, desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento, vamos dizer, intelectual e comportamental da criança, além de orientações sobre alimentação e prevenção contra acidentes nessas crianças também.
Entendi. Qual a importância do acompanhamento da caderneta para a saúde da criança?
O acompanhamento regular ele permite detectar precocemente problemas de saúde, como desnutrição, obesidades e atraso no desenvolvimento. É muito interessante porque a gente, apesar de nós termos ali trabalhando, por exemplo, na questão da altura, eu estar trabalhando um parâmetro internacional, tem dois detalhes que são muito importantes. Primeiro, essa curva ela foi atualizada a partir de um estudo grande que foi feito no sul do Brasil. Então essa curva ela tem características brasileiras agora. Antes ela tinha características internacionais. É muito orgulho para a gente ter isso. Né? E segundo ponto é que você também está comparando a criança com ela mesma. Então pode ser que ela esteja abaixo da média, mas ela sempre foi uma criança abaixo da média. Não tem problema, o desenvolvimento mantém a inclinação da curva, vamos dizer assim. Mas se você tem uma criança que está na média ou acima da média que seja e começa a cair, isso é um sinal de alerta. Para que alerta? Várias coisas. Como eu disse, desnutrição, problema no desenvolvimento, algum adoecimento, algum problema familiar, tudo isso influencia.
Professor, por que é importante atualizar a caderneta em relação à vacinação?
Pois é, o que que acontece? Hoje a gente sabe que está bem mais informatizada a questão das vacinações, né? Eles são colocados no sistema. Eu vou dar um exemplo meu. Poxa, eu já não sou criança mais, né? Há algum tempo. Então, por causa disso, entrei no sistema lá da prefeitura de uma vacina que eu sou obrigado a tomar e quando eu fui ver, não tinha registro nenhum. Existia um problema no sistema com o meu nome. Meu CPF estava vinculado a uma outra pessoa. Muito bem, este é um típico exemplo de por que você tem que registrar as coisas no papel também. Então, o papel ele ajuda, como eu disse, tanto o cuidador a lembrar de quando dar a próxima vacina, como também acompanhar como é que está sendo esse cuidado por parte do profissional. Então, esse profissional, quando ele atende aquela criança, ele vê muito bem, ele está vacinado nesse sentido, ele está vacinado contra esta doença. Então, Esse tipo de cuidado me facilita a vida para ver também como está a saúde dessa criança, que tipo de doença que ela está sujeita.
Certo. A caderneta auxilia na alimentação e nutrição da criança?
Sem dúvida, né? É como eu disse, a caderneta, cada vez mais, ela vai se tornando mais um instrumento para ser consultado. Aliás, é um detalhe que eu queria provocar os cuidadores que estão me ouvindo e também os profissionais de saúde. É muito importante isso, pessoal. A caderneta é para ela ser oferecida para aqueles cuidadores e estimulada a leitura dela, né? Dentro da capacidade do próprio pai e da mãe, ou exatamente como eu disse, do cuidador. Porque além dela acompanhar essas orientações nutricionais, ela também trabalha as fases da criança que deveria estar, teoricamente, sem querer ser positivista, impositivo no cuidado, mas ela oferece possibilidades de como é que nós vamos fazer essa progressão dessa alimentação. Então, sim, ela possibilita essa questão alimentar adequada e ajuda a detectar problemas precoces nutricionais nessa criança que está sendo acompanhada.
Ei, você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Como os médicos utilizam desta caderneta em seus atendimentos?
Ela serve, então, tanto para ser ofertada, como eu já disse, para esses cuidadores, né, como leitura opcional, complementar. Não é Google, né, gente? É uma coisa que já é bem documentada, organizada. E também para que a gente consulte. Então, por exemplo, eu estou fazendo acompanhamento de uma criança e, de repente, essa criança precisa ser consultada por um outro profissional. Então, aquele cuidador vai com essa caderneta, que é um documento da criança, e esse outro colega que vai atender, ele vai ter um entendimento de como é o desenvolvimento dessa criança, como é o acompanhamento dela, porque entende o seguinte, se eu levo o meu filho no profissional que a acompanha com uma certa regularidade, demonstra uma implicação minha nesse cuidado. Ora, dessa forma eu posso ver, então, na caderneta, como está sendo também essa implicação e essa responsabilidade desse profissional. Então, a caderneta ela ajuda a entender como é o contexto dessa criança, de uma maneira ampla.
Apesar do uso correto da caderneta, é necessário que a criança possua o acompanhamento médico, certo, professor?
Exatamente. Hoje, a gente faz o acompanhamento, especificamente nas unidades básicas de saúde, geralmente como generalista, né? Mas também é ocupado isso pelo médico de família. E nos casos de alguns protocolos, esse cuidado ele é dividido entre o médico de família, enfermeiro e pediatra, ou em outros ele é dividido entre o generalista e o pediatra, principalmente quando há risco. Aí o pediatra assume o cuidado.
Entendi. Como o uso adequado da caderneta pode auxiliar na detecção e tratamento de doenças?
Aí é um pouco do que a gente já conversou, né? Querendo ou não, tem algumas doenças das crianças que são notórias, por exemplo, um resfriado, né? Uma coisa mais aguda. Então, quando eu chego, essa criança está com o nariz escorrendo, febre, tosse, bom, ela está resfriada, né? Quais são as variações disso? É uma gripe, uma pneumonia, uma alergia, por exemplo. Muito bem, mas são coisas agudas, né? Se eu atendo uma criança dessas que está tendo um desenvolvimento aquém do esperado, como eu já disse, há um declínio da curva ou uma estabilização dela, dessa progressão esperada, chama atenção que tem alguma coisa muito errada com essa criança. Então, o tipo de abordagem que eu tenho para uma criança que está com desenvolvimento, abre aspas, normal, e uma criança que tem um desenvolvimento que não é normal, é basicamente o tipo de atenção e de preocupação que eu vou ter com aquele caso específico, mesmo no caso agudo. Respondendo objetivamente, a caderneta me aumenta o número de subsídios para eu conhecer aquela criança, mesmo que eu não faça o acompanhamento dela.
Professor, como a caderneta auxilia os pais em seus cuidados com a criança?
Eu vou falar de forma diferente. Eu acho que a caderneta, nesse ponto, então, ela vai servir como algo que complementa o cuidado dos pais, dando subsídio. Explico melhor. É como se o pai, a mãe ou o cuidador pudesse ter acesso à caderneta, olhasse, deveriam olhar e falassem: muito bem, eu estou vendo aqui que meu filho agora ele tem que tomar vacina no dia tal, eu estou vendo aqui que agora aos 6 meses então eu já tenho que entrar com essa uma alimentação mais integral, tenho que preparar a amamentação, eu estou vendo aqui que o desenvolvimento dele, né, a curva está ok, eu estou vendo aqui que ele estava pesando tanto, então me ajuda e ajuda os pais a participar e coparticipar nesse cuidado em saúde dessa criança. Não só na questão do socorro quando ele adoece, mas no acompanhamento com objetividade, com dados concretos para esse cuidado. Isso é fundamental.
Certo. Como os pais devem se manter atentos para deixar a caderneta atualizada?
Eu vou dar um spoiler aqui do passado, que era bem legal, que você estava me perguntando e eu estava pensando nisso. Gente, antigamente a caderneta, eu já sou esse cara sem cabelo que já tem essa história, eu já vi. Antigamente a caderneta era uma folha de A4 dobrada em 3, e aí você tinha a curva de crescimento, né? E teve uma época que era só o papelzinho de vacinação. Essa parte eu não peguei não, que eu já não sou tão velho assim. Mas eu lembro que a caderneta era esse papel, que você andava para baixo e para cima. Hoje é um livreto mesmo, né? Então, assim, objetivamente te respondendo também, a questão desses pais manter atento para a caderneta atualizada serve justamente para que as consultas e agendamento de visitas de rotina, tanto no pediatra quanto necessário, médico de família, generalista, enfermeiro, ajude na verificação do crescimento e desenvolvimento, além da vacinação, como eu já disse, né? Além de que mantenha esse contato regular de visita, desse acompanhamento que é obrigatório, como você mesmo já perguntou.
Para encerrar, professor, como deve ser estimulado o uso da caderneta?
Desse artigo que eu te falei mais cedo, né, o que a gente percebe fator associado ao uso inadequado da cartão da criança ou caderneta da criança, passa pelo desconhecimento dos profissionais, ou um conhecimento deficiente mesmo. E tem vários estudos que ressaltam que a falta de capacitação sobre a caderneta da criança, direcionada a esses profissionais em saúde, é um dos fatores que mais favorece o mau uso ou não uso dessa caderneta, né? Ela é mais utilizada, obviamente, no atendimento ambulatorial, mas existe uma necessidade que a mãe, pai e cuidadores levem ela também durante as visitas hospitalares, em caso de urgência, por exemplo. Também mostrou que os agentes comunitários de saúde, que são umas figuras fundamentais da estratégia de saúde da família, são fundamentais para estimular o uso. E por parte dos pais, o que a gente mais vê é que, apesar dela ser um documento da criança e uma tecnologia de auxílio no cuidado dos seus filhos, os familiares muitas vezes eles se sentem excluídos do processo, uma vez que eles não sentem que tem um diálogo entre o instrumento nem o estímulo à sua leitura. Apesar disso, olha que interessante, os dados mostram que 80 a 90% das mães referem ter lido a caderneta da criança. E vale ressaltar que entre 18 e 26% dessas mães fazem anotações nas cadernetas dos filhos, elas mesmas, sendo esse fator associado a melhores índices de preenchimento. Ou seja, não é só o profissional saber, a gente tem que estimular esse profissional, a gente tem que ensinar ele, mas o profissional tem como contraparte ajudar, estimular essa mãe, esse pai, esse cuidador a ter uma pertença com essa caderneta, ler, entender. Tem dúvida? Pergunta para mim, eu vou te explicar na próxima consulta. Esse vínculo favorece, faz as nossas crianças ficarem mais saudáveis e é responsabilidade de todos nós.
Agradeço novamente a participação do professor Ricardo Alexandre de Souza. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência em seu agregador de podcast preferido para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima!